Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 18 de setembro de 2018.
Encerradas as buscas pelos envolvidos na tentativa de arrombamento de caixa eletrônico do Banco do Brasil de Simonésia.
8 suspeitos foram presos e um morreu baleado nesta tarde em troca de tiros com a polícia.
Prefeitura de Caratinga ainda não esclareceu razões para anulação da licitação do transporte público que teve a Aviação Rio Doce como vencedora.
Licitação realizada em 2016. Contém irregularidades, segundo o Tribunal de Contas do Estado.
CEASA de Caratinga instala novas câmeras de segurança para monitorar as atividades do comércio no galpão.
Poupadores nascidos entre 1944 e 1948 podem receber dinheiro confiscado no Plano Collor.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Estão encerradas as buscas pelos envolvidos na tentativa de arrombamento de um caixa eletrônico do Banco do Brasil de Simonésia. O crime frustrado, graças à ação da polícia, ocorreu na madrugada dessa segunda-feira. 8 pessoas foram detidas e um suspeito foi morto durante troca de tiros com a polícia na tarde de hoje.
O primeiro a ser preso foi o motorista do Corolla utilizado pelo bando. Márcio José da Costa, de 40 anos, foi pego na estrada de São Simão do Rio Preto. O segundo foi até o pátio de um posto de combustíveis, furtou uma bicicleta e abandonou um colete à prova de balas. Posteriormente, a PM encontrou o marginal numa casa. Ele havia rendido os moradores e os obrigado a deixar que ele se escondesse no local. Peterson Lucas Freitas, conhecido como BA, de 28 anos, foi preso com uma pistola 9mm, adaptada para a função rajada. Ele carregava 35 munições. Com novas informações, os militares conseguiram localizar e prender rapidamente Queiroz Lombardo, de 26 anos, que apresentava ferimento à bala.
Após a prisão dos bandidos, os policiais conseguiram chegar até uma casa no córrego São Vicente, zona rural de Simonésia, utilizada para o planejamento do crime frustrado. Foram encontradas 4 bombas, cavadeiras de ferro maciço, um recipiente contendo diversos dispositivos para perfuração de pneus, conhecidos como miguelitos, além de uma sacola com 8 munições calibre 12 intactas e 9 cartuchos deflagrados calibre 28.
O levantamento policial identificou a participação de uma adolescente de 15 anos, namorada de Márcio, e 2 outros rapazes que deram suporte para o grupo, levantando informações para o planejamento do roubo e fornecendo o local para o esconderijo.
Na noite de ontem, os policiais se depararam com os 2 autores tentando sair de uma mata na estrada de acesso a São Simão do Rio Preto. Houve intensa troca de tiros. Um deles foi preso e o outro conseguiu escapar. Este último, como informado algumas horas, foi localizado em uma mata nesta tarde e durante troca de tiros acabou morrendo. Fernando, ou Erlande, como era conhecido, era da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele estava com um colete balístico e com uma arma calibre 45. Segundo a polícia, era um indivíduo de alta periculosidade. Nessa segunda-feira, ele já havia entrado em confronto com a polícia quando um dos criminosos foi preso.
E em instantes, Ceasa de Caratinga instala novas câmeras de segurança para monitorar atividades do comércio no galpão.
Prefeitura de Caratinga ainda não esclareceu razões para anulação da licitação do transporte público que teve Aviação Rio Doce como vencedora em 2016.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A Ceasa de Caratinga, situada no bairro das Graças, está investindo no sistema de segurança. Toda a central conta agora com novas câmeras que monitoram quem visita o galpão. O sistema de última geração promete trazer mais tranquilidade para os produtores.
O gerente-geral da Ceasa, Alexandre Barbosa, explica que o investimento em segurança se tornou uma norma da central de abastecimento.
Em 2014, a Ceasa, né, precisando de fazer o monitoramento do mercado, instalou, na época, 70 câmeras para monitorar o movimento do mercado produtor e os estacionamentos e toda a área interna, né? Foram investidos em média de R$70 mil na época, em 2014. Só que, pelo período que passou, muitos dos equipamentos estragaram, porque esses equipamentos, por causa de chuva, raio, até pelo tempo, também estragam. Então, a gente precisou renovar alguns equipamentos e demos o foco principal ao MLP, que é o mercado do produtor, para monitorar exatamente o comércio livre, o comércio do produtor rural. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos a troca de 25 câmeras, colocamos a câmera de qualidade melhor, a câmera HD, infravermelho, que grava tanto, né, no período diurno quanto no noturno também, se tiver com as luzes desligadas, toda a mercadoria, todo o movimento também é gravado. E nessa troca a gente investiu em média de R$15 mil nesse momento. Fizemos uma licitação, uma contratação de uma empresa especializada, que trocou as câmeras e instalou todo um sistema novo também aqui para a gente monitorar o mercado. A gente tem policiamento na madrugada, o pessoal da Polícia Militar faz rondas. No horário do mercado, que é horário de até 10 horas, 11 horas da manhã, a gente tem a Polícia Militar presente. Então, se o produtor achar que foi lesado de alguma forma, ou furtado, ou lesado no próprio comércio, uma nota falsa, aí a câmera está ali para ajudar a identificar quem fez a infração e dar embasamento legal para a Polícia Militar e o Judiciário tomar as providências cabíveis, né? Os funcionários da Ceasa hoje, eles estão instruídos, né? A empresa que instalou as câmeras, além de instalar, ela dá a assistência, ensina o pessoal como é que monitora, como é que usa as gravações, como que grava uma imagem para poder fornecer para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil para tomar alguma medida caso necessário, né? Então, os funcionários da Ceasa hoje estão aptos a monitorar e utilizar essas imagens para fornecer para os produtores e demais órgãos, né?
Ainda de acordo com o gerente da Ceasa, o recurso investido foi do próprio Caixa da Central.
Porque a Ceasa, ela é uma empresa do governo federal, porém a economia mista, e ela, de determinação legal, ela não pode receber verba direto da União. Então, todo gasto, todo investimento que a Ceasa faz é do próprio comércio que ela tem, da própria arrecadação própria, né? Manutenção, serviço de limpeza, funcionários. Então, tudo que ela gasta, ela arrecada do caixa próprio. Ela não recebe verba do governo. Então, esses R$15 mil que foram investidos no mercado produtor, foi receita oriunda do próprio comércio do mercado produtor rural, com aluguéis diários, exposição de mercadoria. Então, tudo que foi gasto foi arrecadado na Ceasa de Caratinga mesmo.
O secretário executivo da Associação dos Produtores da Ceasa de Caratinga, Givanildo Batista, também aprova a iniciativa.
E encara isso com bons olhos, porque era uma falta muito grande que a gente tinha aqui no comércio, uma forma de monitorar a entrada e saída de mercadoria. A gente tinha reclamação que constante, todos os mercados, segunda e quinta, o produtor dava falta de mercadoria e não tinha onde recorrer. Agora, com essa questão da câmara aqui, esse problema, graças a Deus, ficou resolvido.
Jornal da 89.
A Prefeitura de Caratinga ainda não deu detalhes da anulação da licitação que concedeu à Aviação Rio Doce o direito de explorar o serviço de transporte público no município. A Rádio Cidade fez contato com a assessoria de comunicação do prefeito Wellington Moreira na semana passada e ainda aguarda retorno.
A licitação do transporte público foi aberta e concluída em 2016 na gestão do ex-prefeito Marco Antônio Junqueira. O resultado permitiu que a Rio Doce continuasse prestando serviços como tem feito há mais de 30 anos. Segundo a publicação oficial da Prefeitura, a anulação do processo atende determinação do Tribunal de Contas do Estado, que teria identificado ilegalidades. Não foi esclarecido, no ato oficial da Prefeitura, quais leis teriam sido infringidas. Também ainda não foi divulgada a data da nova licitação para o transporte público.
De acordo com a Aviação Rio Doce, este tipo de serviço é considerado essencial, portanto, será mantido até que a questão esteja solucionada.
O jornalismo da Rádio Cidade, como o resto da população, aguarda um esclarecimento maior da Prefeitura sobre os desdobramentos da situação.
E em instantes, Bazar Beneficente Amigo Pet continua aberto na Casa Ziraldo com centenas de peças a preço popular.
Libertadores, Grêmio abre participação de brasileiros nas quartas de final da noite de hoje.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Bazar Beneficente Amigo Pet continua na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga. Centenas de peças seminovas, algumas até novas, estão à venda a preço popular até o próximo sábado, dia 22. Toda a renda será revertida para o custeio do resgate e tratamento de animais abandonados no município e também para o Moviso, movimento que ampara pessoas em situação de rua. Jussara Freitas é voluntária da causa animal.
Aqui no nosso bazar, nós temos de tudo. Roupas, calçados, e aqui você vai encontrar de criança até adulto, que você vai encontrar coisas novas, coisas seminovas. O preço tá super acessível. A gente tem peças na faixa de R$2, R$3, R$4, R$5. Então, assim, para todos os bolsos, tá?
Já Maria Aparecida de Andrade estava no bazar para comprar.
Sim, a minha opinião deveria de continuar o tempo todo, não só hoje, né, amanhã, né, mês que vem, o tempo todo, porque os animais estão precisando muito. Então eu amo animal, tenho paixão por animal. Se eu vejo um cachorro na rua assim, vejo que está doente, ou então ele vai atropelar qualquer coisa, eu chego em casa e não sinto bem. Mas eu estou sempre voltando aqui, quando tiver o que tiver aqui, eu vou comprar, o que eu puder trazer eu trago também, eu vou levar e vou trazer. O que eu puder fazer, eu vou fazer.
Jussara Freitas espera que a renda do bazar tenha um resultado positivo para as duas causas sociais.
Nós estamos aqui aguardando a sua presença, tá? Nós vamos estar aberto até o sábado, às 5 horas da tarde, e contamos com a sua presença para nos prestigiar e ajudar as duas entidades. Tem uma parceria com o Moviso e com o Amigo Pet, que são os animais de nossa cidade.
A Casa Ziraldo de Cultura, onde acontece o bazar, fica na Avenida Benedito Valadares, no centro da cidade.
A partir desta quarta-feira, poupadores que nasceram entre 1944 e 1948 poderão aderir ao acordo para receber parte da poupança confiscada nos anos 80 e 90. Repórter Henrique Carmo.
A partir do próximo dia 19, uma nova fase de poupadores poderá aderir ao acordo para receber o dinheiro confiscado durante os planos econômicos dos anos 80 e 90. Esta será a quinta das 11 etapas do processo de adesão. Nesta fase, poderão aderir ao acordo poupadores nascidos entre os anos de 1944 a 1948, ou seja, pessoas com idade entre 70 e 74 anos. A adesão deve ser feita pelo site www.pagamentodapoupança.com.br. Mais de 3 milhões de pessoas devem receber parte do dinheiro de volta. O acordo é para poupadores que tiveram dinheiro confiscado nos planos Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor 2 de 1991 e entraram com ação judicial coletiva ou individual. Ao todo, mais de 12 bilhões de reais deverão ser pagos aos poupadores. De Brasília, Henrique Carmo.
Previsão do tempo.
A quarta-feira em Caratinga será de sol entre muitas nuvens. Pode chover durante a tarde e a noite. A temperatura máxima é de 26 graus e a mínima prevista de 17 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Terça-feira é dia do Grêmio entrar em campo pela Copa Libertadores da América. Quartas de final começando para a equipe gaúcha. E enfrenta o Atlético Tucumã às 9h45 no estádio Monumental José Fierro, pela primeira partida das quartas em solo argentino. Os argentinos eliminaram nas oitavas o Nacional da Colômbia, que foi campeão do torneio em 2016. O Grêmio vem de uma vitória nas oitavas sobre o Estudiantes, também da Argentina. O técnico Renato Gaúcho teve um problema na lateral direita. Léo Moura sequer foi relacionado para o jogo. Ele vai ser substituído pelo jovem Leonardo Gomes.
Ah, fico tranquilo que se eu estou recebendo essa oportunidade é porque estou mostrando que tenho condições. Então estou tranquilo e estou bem tranquilo para fazer esse jogo de terça-feira.
O lateral gremista também fala da posição do Grêmio diante de mais um adversário argentino na Libertadores.
Ah, acho que a gente espera o mesmo clima, né? Algo parecido com o que foi lá, né? O time argentino são parecidos, né? Nessa questão de clima, de catimba. Então a gente tá preparado para o mesmo clima. Se tiver pior, também a gente também está preparado.
Renato Gaúcho não vai poder contar com os atacantes Jael e André, que estão lesionados. Por isso, o treinador tricolor faz mistério para definir o substituto. O Grêmio deve entrar em campo com Marcelo Groen no gol, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro e Tassiano ou Jean-Pierre. Na frente, Everton e Luan. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osmoril.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Nosso site é o radiocidadecaratinga.com.br e também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Acompanhe durante o dia o trabalho do jornalismo também através dos nossos boletins, que podem interromper a programação a qualquer momento.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal 89. Boa noite para você.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.